10h35, bom dia para você. Hoje é quinta, 2 de maio de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Brasileiro acusado de matar menino com espada samurai em Londres é de Astorga, aqui no Paraná. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Para todos que nos acompanham, Marcos Aurélio Arduini Monzo, de 36 anos, é apontado então pela polícia de Londres como o autor desse ataque que vitimou Daniel Anjorim, um adolescente de 14 anos, na última terça-feira, dia 30 de abril. Marcos Monzo deverá se apresentar hoje ao tribunal para prestar esclarecimento sobre o assassinato desse jovem, falar sobre a motivação desse crime. Ele é de nacionalidade hispano-brasileira, ele tem dupla cidadania e também é acusado de duas tentativas de homicídio, duas acusações de lesão corporal grave, roubo qualificado e posse de arma branca. De acordo com a polícia de Londres, os agentes foram acionados por volta das 7 horas da manhã, depois de um carro colidir contra uma casa. A polícia informou que um suspeito armado com uma espada esfaqueou pessoas durante uma série de ataques, incluindo dois policiais. Marcos foi detido e encaminhado ao hospital por conta dos ferimentos causados pela batida do carro. E ele é natural de Astorga, uma cidade com pouco mais de 25 mil habitantes aqui no noroeste do Paraná, na região de Maringá, mas já vive há 12 anos em Londres com a mãe, o pai e um irmão mais novo. Nós conversamos com um amigo da família que também é de Astorga e também mora em Londres e ele contou que o Marcos vinha apresentando um comportamento estranho nos últimos tempos procurando ficar mais sozinho, isolado, chegou a morar na rua e que ele também seria usuário de drogas. Ainda não se sabe se ele estava sob efeito de entorpecentes, se ele teve um surto psicótico, foi uma das hipóteses apontadas pelos amigos e a imprensa britânica informa que foi descartada a hipótese de atentado terrorista. No início, esse caso chegou a ser tratado dessa maneira. E vai ouvir, então, o morador de Londres, né, que é natural aqui de Astorga, no Paraná, para entender a motivação desse crime. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Então, está aí o início desse trabalho de investigação. Esse brasileiro é paranaense, ele que é acusado de matar essa criança, esse menino, com uma espada samurai em Londres. A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por estupro contra a namorada em Castro. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os companheiros das demais rádios CBN, quem está nos acompanhando também aqui no CBN Paraná, 10h39. Esse caso aconteceu em um município perto aqui de Ponta Grossa, Castro, cerca de 40 minutos de carro. O homem foi preso em flagrante por estupro contra a própria namorada. O suspeito de 18 anos teria forçado relação sexual sem consentimento após uma discussão por ciúmes. A vítima denunciou diretamente à polícia. A equipe policial localizou o suspeito no bairro Vila Rio Branco e efetuou a prisão. O homem foi levado à delegacia e encaminhado à cadeia pública de Castro. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Mulher Segura. A operação, que visa prevenir e reprimir violência contra a mulher, atuará em diversas frentes, incluindo palestras e reforço nos mandados judiciais. A Polícia Civil destaca a importância das denúncias para combater a violência, como fez esta mulher. Para colaborar com as investigações e prover outras denúncias a respeito de casos que possui conhecimento, a polícia recebe através de denúncias anônimas pelos números 197 da própria Polícia Civil do Paraná, 181 do Disque Denúncia, ou através do telefone que há em contato direto com a equipe de investigação da nossa região, 42-3232-2379. 42-3232-2379, por ser uma prisão em flagrante, esse homem que abusou da namorada segue preso na cadeia pública de Castro. 10h40.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. E é importante deixar claro, né, para quem ainda não saiba, qualquer relação sexual sem consentimento, seja com um desconhecido, uma desconhecida, ou com o marido, com a esposa, é considerado estupro, né? Então, relação sexual sem consentimento não pode, é crime. 10h40, Londrina confirmou 2.890 novos casos e 4 mortes por dengue em uma semana. A cidade acumula 19.000 340 casos confirmados, 27 mortes pela doença no ano. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre esses últimos números. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciá. Esses números foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, refletem a realidade aqui da cidade de janeiro até agora. São 19.370 casos confirmados, 27 mortes em decorrência da doença. Na última semana, mais 2.890 novos casos e 4 mortes foram confirmadas. As vítimas são 3 mulheres de 54, 78 e 95 anos. Todas elas com comorbidades, moradoras das regiões Oeste, Norte e Centro, e um homem de 89 anos, morador de um distrito aqui pertinho. As mortes foram registradas entre os dias 8 e 21 de abril. Londrina registrou 43.811 notificações, 9.700 casos foram descartados e 14.741 ainda estão em análise. O balanço aponta que 2 casos de chikungunya foram confirmados neste ano e 12 estão em análise. Nenhum caso de Zika vírus foi confirmado aqui na cidade em 2024, Luciã.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Falamos agora de eleições. Falta menos de uma semana para o fim do prazo da regularização do título de eleitor. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes. O prazo para realizar os serviços de emissão da primeira via, transferência ou então regularização do título de eleitor vai até o dia 8 de maio. Isso se o eleitor quiser votar nas eleições municipais deste ano. Depois dessa data, o cadastro eleitoral estará fechado em virtude da preparação da logística de votação do pleito. Para dar conta da alta demanda esperada nesta última semana, onde cerca de 10 mil pessoas devem buscar atendimento só aqui na capital, Neriberto Loureiro da Silva, chefe de cartório da zona 145 de Curitiba, explica que o horário foi estendido.
O atendimento normal do tribunal é do meio-dia às 18, aqui na Central de Atendimento ao Eleitor em Curitiba. No entanto, né, considerando que o prazo se encerra agora dia 8 de maio, próxima quarta-feira, o tribunal está fazendo uma ação para que possa atender o maior número de pessoas possíveis, não só elastecendo o horário de atendimento normal para agora das 9 até as 18 horas, mas também nós vamos atender nesse final de semana, no sábado e também no domingo, das 9 às 17. Então é uma oportunidade única, né, porque é o último final de semana, para que o eleitor possa nos procurar, aquele eleitor que tem disponibilidade apenas no final de semana. No domingo estaremos de manhã e à tarde, ininterruptamente, sem intervalo para almoço, atendendo os eleitores, né? E nós já estamos hoje atendendo uma média de 1.500 a 2.000 pessoas aqui na Central de Atendimento Curitiba. Mas no último dia ali, nós acreditamos que com as filas, enfim, nós vamos atender próximo de 3.000 pessoas.
Além do horário estendido aqui em Curitiba, outros 27 fóruns eleitorais por todo o Paraná também vão atender no mesmo período, então das 9 da manhã às 6 da tarde. A expectativa é de atender o máximo de eleitores possíveis antes do fim do prazo. Conversei aqui com o Cauã Franco, que tem 16 anos, ele veio fazer a primeira via do título de eleitor e, segundo ele, o processo todo demorou menos de 10 minutos aqui na capital.
O atendimento foi bem rápido também, bem processo bem tranquilo. Sim, pesquisei no Google, estava tudo certinho lá no site da RR, bem tranquilo, primeiro título.
Os eleitores também têm acesso aos procedimentos, aos serviços pela internet, no site do TSE ou então do TRE do Paraná. Lá é possível fazer também a segunda via do título de eleitor, fazer a troca do endereço de domicílio e alguns eleitores que não tiverem a biometria cadastrada, eles sim precisam necessariamente vir até uma sede para atendimento presencial. Vale lembrar que quem não regularizar o título de eleitor pode ter problemas com a justiça eleitoral e dificuldade para acessar diversos documentos e serviços governamentais.
Se ele assim não o fizer, ele vai encontrar empecilhos de várias formas. Regularização do CPF, é necessário estar com um título regular também. Para fazer matrícula em universidade, para conseguir financiamento, para tirar passaporte para viajar, né? Então tem vários trabalhos, vários serviços públicos que dependem da regularização eleitoral.
O eleitor também pode usar o Disque Eleitor do TRE pelo número 0800-640-8400 ou o WhatsApp, que é o 41-3330-8500, para tirar dúvidas sobre a sua situação eleitoral e fazer a regularização. Lembrando, então, o prazo se encerra no dia 8 de maio. Luciano.
Obrigado, Marina Prota, pelas suas informações e nós seguimos a falar de eleições. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná acompanha nesta quinta os atendimentos aos eleitores da APAE de Cascavel, no oeste do estado. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
É isso mesmo, Luciano. Bom dia a todos. Além dessas inúmeras informações que nós acompanhamos aí, nós vamos ouvir agora o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Sigur Robert Benson, que fala sobre um trabalho interessante que acontece nas APAEs de todo o estado do Paraná. E ele está em Cascavel justamente para desenvolver esse atendimento às APAEs. Que atendimento é esse com os alunos, doutor? Bom dia.
Bom dia a todos, todas. Nós temos aqui uma parceria, já podemos dizer assim, com o João, né, nosso presidente da APAE de Cascavel. Nós estivemos visitando a APAE aqui algumas semanas atrás e agora estamos efetivando aqui na APAE de Cascavel. Esse projeto também juntou outras APAEs, APAEs de Maringá, Ponta Grossa, hoje também Foz do Iguaçu, hoje em Curitiba, que é fazer com que as pessoas com deficiência, deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo, qualquer tipo de deficiência, venham a se cadastrar, venham a se alistar para serem eleitores nas próximas eleições, porque é o exercício da cidadania. Em um segundo momento, e a APAE aqui de Cascavel irá nos auxiliar, quem vai ser o nosso modelo, é capacitar pessoas com deficiência para que possam trabalhar no dia das eleições, como mesários e como colaboradores.
Presidente da APAE aqui de Cascavel, João Másco, rapidamente também conversando aqui conosco, qual a importância dessa ação?
Bom dia, ouvintes. A importância é a integração dos alunos e principalmente da família nos processos eleitorais. Esse desafio que o desembargador passou, que passa pelo momento de inscrição para eleições, mas pelo processo também de participações como mesários, como auxiliar dentro do processo. Isso nos honra muito, a APAE servir de laboratório para esse processo.
Muito obrigado pela participação aqui no CBN Paraná. João Másco, presidente da APAE, e também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Sigur Roberto Benson. Eu volto com você aí nos estúdios em Curitiba. Luciano.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. Obrigado também aí ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que acompanha então hoje os atendimentos aos eleitores da APAE lá em Cascavel, no oeste do estado. Nós vamos falar muito de eleições municipais ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, nas CBNs de todo o estado. E assim nós encerramos o nosso CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.